Deus criou a terra e criou isso para nós. Ele criou várias facetas da terra, algo muito, muito lindo, para nós. Ele queria cativar a nossa atenção. Queria, como num namoro, ele quer cativar a atenção daquela pessoa que ele está a tentar namorar, que somos nós. E a adoração é essa expressão da intimidade que nós temos para com Deus. Mas, como nós sabemos todos, houve um dilema, houve um problema, e logo depois da criação, Sergei, nós precisamos de um avanço, só se favor. Logo depois da criação, houve um pequeno dilema. Deus, no seu conselho de Trindade, ele disse: olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer ele um pouco superior aos anjos. E lá no céu isso começou a criar um pequeno ruído. Lúcifer não gostou muito da conversa. Lúcifer era o líder de louvor e adoração no céu. Ele não gostou muito disso porque ele disse: quem é esta raça tão fraca que vão ser criados um pouco superiores aos anjos? Como é que isso é possível? Como é que é possível serem superiores a mim? Ele, em orgulho, revoltou-se. E depois nós começamos a ver a queda do homem, porque o homem foi basicamente enfeitiçado pelo diabo, pelo Lúcifer. E deixou o seu coração ser levado por este mundo. Então Deus teve que cativar. E a partir do momento da queda do homem, Deus tentou cativar nossa atenção. E mesmo em João, quando ele estava a falar com uma mulher samaritana, ele disse: eu estou à procura de adoradores em espírito e em verdade. Porque desde da criação, desde que o homem pecou a primeira vez, ele está à procura daquela humanidade que adora em coração, em aquela verdadeira intimidade com a sua presença. Amém? Então consegui captar este raciocínio? Amém? A história, um pequeno história, o que é que está a passar? E depois nós podemos ver na Bíblia vários exemplos de o que é louvor, o que é adoração. E vamos estar a ver isso também. Para frente. Louvor e adoração. Há vários exemplos na Bíblia de adoradores. Um exemplo de como louvar é através de Abraão. Ele ofertou um décimo da sua conquista quando ele, ao Melquisedeque era um profeta que era simbólico de Jesus, apareceu perante ele com pão e com vinho, simbólico da ceia, e Abraão, depois de uma grande vitória, deu 10% de todos os seus ganhos a Melquisedeque. Isso é uma expressão de adoração. Josué, quando ele conquistou Jericó, ele com instrumentos e trompetes, no fim das voltas todas às muralhas, gritaram e até as fundações daquela cidade tremeram e a cidade caiu. Quando nós, numa forma visionária, uma forma profética, conseguimos ver e obedecer a Deus, nós podemos estar a louvar e louvar aqui nesta cidade. E sabe o que é que está a acontecer nesta cidade quando nós louvamos e adoramos a Deus? As fundações de pecado, as fundações de imundícia estão a ser partidas, estão a ser quebradas. E depois aqueles muros vão cair. Isso aconteceu em Jericó. David está cheio, nos salmos estão cheios de cânticos de amor e paixão. Aquele é mais uma adoração mais íntima de Deus, de levantar com grandes instrumentos, com muito, uma orquestra enorme de instrumentos, ele louvava ao Senhor. Pois nós encontramos algo muito interessante. Paulo, quando ele estava na prisão com Silas, ele cantava hinos de louvor espontaneamente, sem instrumentos, sem nada, quando estava num buraco, numa masmorra, basicamente, ele cantava hinos de louvor perante Deus. E o que é que aconteceu? Houve um tremor de terra, toda a masmorra partiu à sua volta e ele foi liberto milagrosamente. É uma arma que nós temos na nossa milícia. Quando nós vemos em Apocalipse os anjos, os elders, os anciões estão a derramar louvores perante Deus, estão a tirar as suas vestes, as suas coroas e prostrar-se em louvor e adoração perante o trono de Deus. Isso é a nossa chamada. Isso é que nós temos um pequeno reflexo do que é céu quando nós estamos a louvar a Deus. Porque é isso que nós vamos estar a fazer. Vamos estar a adorá-lo por quem ele é. Dizer que tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Amém?
Amém.
Pois nós podemos ver o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha várias áreas que são todos muito simbólicos. Nós podemos perguntar a nós próprios porquê que na nossa Bíblia há aqueles mapas, aquelas fotografias no fim, porquê que há essas coisas todas, porquê que era preciso esses lugares todos no templo. Então, podemos passar pelo slide seguinte. O templo tinha várias zonas e é tudo simbólico do que é a nossa vida hoje em dia, do que é o nosso coração hoje em dia. Antigamente eles precisavam de grandes cerimónias, um grande espaço entre eles e a presença de Deus. Eles precisavam de ter o altar de sacrifício, onde era a expiação dos seus pecados, onde eles pediam perdão pelos seus pecados. Havia a bacia de bronze, onde eles se purificavam de toda a imundícia. E depois havia no pátio, onde era uma zona de louvor e adoração. Então, o que significa que antes de nós entrarmos na presença de Deus, no lugar mais santo, nós temos que passar por uma zona de oferta, uma zona de limpeza, de purificação da nossa vida, e de dizer: Deus, livra-me de todo o meu pecado. Então, antes de nós entrarmos em adoração, nós devemos sempre passar por aquela zona de arrependimento, a zona de sacrifício da nossa vontade para a vontade de Deus. E depois nós entramos no lugar santo, que faz parte de parte dentro do edifício, do templo. Temos o lugar santo. O lugar santo tem o candelabro com os sete braços. E os sete braços são a presença de Deus. É o candelabro da sua presença. E depois também tinha uma mesa com pão e com vinho e com vários simbólicos. Era nós reatarmos o nosso laço com Deus. E nós recebemos a presença de Deus Altíssimo num lugar santo. O santo dos santos estava dividido e ninguém tinha acesso, só de vez em quando, estilo uma vez por ano, as pessoas podiam entrar lá dentro e ter incenso perante Deus. O lugar santo dos santos tinha aquela tal caixinha que naqueles filmes de Indiana Jones andaram à busca daquela caixinha milagrosa. Era a Arca da Aliança, onde era levado as tábuas, aquelas tábuas de pedra com a lei de Deus. Era levado também a vara de Arão, que aquela vara que brotou uma flor de amendoeira. Tinha várias coisas simbólicas dentro daquela Arca da Aliança, que era simbólico da presença de Deus. Tinha uns anjos, eram serafins, com as suas asas estendidas sobre, e era várias coisas simbólicas da presença de Deus. Se uma pessoa entrasse ali com pecado, morriam. Por isso que o sumo sacerdote, ele entrava lá dentro. Ele tinha uns sininhos nas suas vestes para que, ao andar, as pessoas lá fora podiam ouvir. Quando os sininhos paravam, significa que estava morto. E era para puxar a corda e para tirar lá de dentro. Porque ninguém podia entrar lá dentro. Era o lugar onde somente as pessoas santificadas podiam entrar lá dentro. Somente as pessoas escolhidas podiam entrar lá dentro. Isso é o lugar mais íntimo da adoração. E todos, quase todos nós vimos aquele filme também da Paixão de Cristo, ou outros filmes da crucificação, enquanto no fim do filme, quando Jesus morre, aquela cortina enorme, que era muito grossa, foi rasgada alto, de cima a baixo. O que é que isso quer dizer? É que Deus rasgou a cortina que separa a nós, na nossa vida, da presença íntima de Deus. Ele quer, através da salvação, através de relacionamento com Jesus, de ter intimidade connosco. Amém? Amém. E depois nós temos várias... Vocês podem perguntar, porquê que na igreja vê-se várias expressões de louvor? Porquê que há pessoas que agarram nas bandeiras? Porquê que há pessoas que tocam instrumentos? Porquê que há pessoas que ajoelham na presença de Deus? Porquê que há pessoas que saltam, levantam as mãos? Porquê que isso acontece? Então, eu pergunto uma coisa. Quando nós dizemos a alguém que nós o amamos, nós ficamos quietos, normalmente? Olha, eu amo-te, tu és muito bonito. Não, normalmente isso acompanha com uma ação. Normalmente nós expressamos o nosso amor com um abraço, com um beijo, com qualquer afeto nosso, é uma expressão do nosso amor. Quando uma pessoa ajoelha, está a render-se perante a soberania de Deus. Quando a pessoa levanta as mãos, está a declarar que Ele é em cima de tudo, é uma expressão da soberania de Deus quando Ele está em cima de tudo que está à nossa volta. Quando nós usamos bandeiras, como eu falei semana passada, em guerra é usado para marcar a presença. São símbolos que nós usamos para marcar que está uma batalha a correr, que esse exército é de quem e pronto. E nós usamos bandeiras para isso. É um símbolo de guerra espiritual, é um símbolo de Deus está entronizado. Deus está aqui. Quando nós usamos instrumentos, o instrumento é uma continuação da nossa vida, da nossa voz. Eu toco na igreja desde os 12 anos, desde que eu aprendi a tocar, eu estou a tocar na igreja. E para mim, a tocar a bateria é um fluir daqui que eu estou a sentir estar cá dentro. Não é somente aquela técnica de bum pá bum, não, é um fluir. é um fluir da presença de Deus. Não posso ser somente singindo à técnica. Há bons músicos que não são bons adoradores. Há bons cantores que não são bons adoradores. E há pessoas que cantam mal, que tocam mal, e talvez tenham o coração certo. Mas Deus está à procura de alguém que adora em espírito e em verdade. E um instrumento, quando nós somos músicos, que nós normalmente fazemos? Nós dizemos, Deus, usa este talento que tu puseste nas minhas mãos, para a tua honra e a glória. Nós apresentamos o nosso instrumento, o nosso talento, perante Deus, e dizemos, Deus, que isto seja para ti, não é para mim. Eu não quero glória para mim. E então é uma expressão. E os instrumentos só começavam a ser usados com mais intensidade quando era David, quando David era rei. Moisés também tinha com pandaretas e trompetes, mas em termos de grandes orquestras era mais David. Ele era músico, ele tocava harpa, ele era um adorador desde pequenino e ele usava muitos músicos e ele tinha 24 sobre 24 de música, adoração perante Deus, todos os dias. Esse era o chamado tabernáculo de David, quando ele tinha a Arca da Aliança, mas depois tinha 24 sobre 24 adoração e louvor a Deus. Outro exemplo é prostrar. Muitas vezes nós não conseguimos ficar em pé, nem ajoelhados. Nós temos que prostrar na presença de Deus, porque não dá. A presença de Deus é tão forte que nós prostramos na presença de Deus. E não é aquele preguiça, vamos dormir, não. Nós estamos a prostrar na presença de Deus. Quando um rei, antigamente, imagina que o rei está aqui em cima e vem alguém a sua presença, ele tinha que primeiro afastar as mãos para mostrar que ele não tinha nada a esconder, e depois ele tinha que estar deitado de cara no chão perante o rei. Antigamente era assim por causa de render completamente à autoridade que está em frente dele. Quando nós ofertamos, quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, é uma expressão de louvor, é uma expressão de adoração. É como Abraão, ele ofertou aquele dízimo dos seus proveitos. Quando nós ofertamos, faz parte de... Mesmo quando uma pessoa chegava ao templo, logo ali na entrada havia um balde grande, que era onde eles punham as ofertas. Onde as pessoas traziam as primícias e punham lá as ofertas e dízimos dentro daquela caixa, que se chama um gasolácio, o que é isso? Gasofilácio. E que era uma caixa, basicamente. E nós podemos ver que isto foi tudo... são duas expressões de que é adoração, de que é louvor. Mas nós podemos ver que nós expressamos perante Deus de certas formas, mas Ele tenta por tudo e por tudo que está ao seu alcance para nos cativar. Se nós conseguimos, às vezes eu saio fora, porque se eu entro na rotina do dia, eu não reparo nas coisas, mas às vezes eu tento parar um pouco e reparar nas coisas. Reparar na beleza da criação que Ele criou. E aquela beleza foi criada para nos cativar. E se nós pensamos... Já podes avançar. Serguei. Se nós pensamos que Ele criou a Terra para nos cativar, significa que a nossa vida é como o pastor disse semana passada, a nossa vida é o campo da batalha. E o nosso coração é o prémio. É quem consegue o nosso coração, se é o diabo ou se é Deus, é quem ganha. E o nosso coração é o prémio. O diabo tenta distrair a nossa atenção com a rotina, com aquele rem-rem de vida, aqueles problemas que vêm, com muitos problemas que vêm, ou com somente nada para fazer. Ele tenta distrair a nossa atenção. Ele tenta distrair por tudo e por qualquer forma. Ele distrai o nosso coração para que nós não adoramos a Deus. Para que nós não amamos ao Senhor. Porque quando nós focamos a nossa atenção nele, isso é a nossa maior arma. Ele pode, ele faz tudo por nós. Ele trata de tudo que está a preocupar-nos. Deus tenta ser o centro da nossa atenção para que nós amemos. Amemos para sermos libertos. Porque quando nós podemos pensar, então isso é muito egoísta da parte de Deus. Ele criou-nos para o amar. Isso, não. Deus criou-nos porque Ele quer que nós, de livre vontade, o amemos. Que nós não seja algo que nós somos obrigados a fazer todos os domingos, a vir cá louvar ao Senhor. Não. De livre vontade, nós apresentamos-nos perante Deus e adoramos, dizemos que Tu és bom, nós amamos a Tua presença. E que seja algo com expressão, que seja algo com liberdade, que seja algo que vem do nosso íntimo para dizer, Deus, Tu és bom. E as nossas músicas que nós usamos, todos eles têm expressões de amor perante Deus. Muitas vezes nós ficamos encantados com as músicas por causa da batida. Ou por causa da melodia. Esta música é muito gira. Eu posso abanar a capaceta, eu posso dançar um pouco. Esta música é muito gira. Mas esquecemos que a música tem uma mensagem por trás. Ou a mensagem é boa, que aqui na igreja a mensagem das músicas é para louvor a Deus. É dizermos, Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tantas outras formas que nós cantamos perante Deus e dizer que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é fiel. Tantas formas. Há outras formas também. Há músicas que glorificam nós próprios. Há músicas que glorificam amor. Há músicas que glorificam o diabo também. Nós temos que ter muito cuidado o que é que nós estamos a abanar o nosso capacete. O que é que nós estamos a deixar de levar? Se são músicas boas ou são músicas que têm uma mensagem menos boa? Porque isso vai trazer degradação ao nosso coração. Quando nós estamos a abanar o nosso capacete, há músicas que são menos boas. Amém? Já podes avançar mais? Nós estamos nesta altura de férias, isto é maravilhoso. A praia. Mas se nós pensamos assim, Deus criou isto para nós. Deus criou a beleza da natureza para nós. Para cativar o nosso coração, as pequenas flores do campo, coisas tão básicas. Coisas que nós passamos assim despercebido. Nós dizemos que é normal, faz parte desta terra. Sim, esta terra podia ser sem cor, podia ser como Marte, que não tem nada, podia ser deserto, podia ser frio, podia ser hostil, mas não, Deus criou a terra no sítio perfeito para que nós podemos ter estações, ter vegetação, para que nós podemos ter temperaturas altas e baixas, e para todos os gostos e todos os feitios, que nós podemos ter um ambiente agradável, com cor e com cheiro e com sabor e texturas diferentes. Deus criou isto para nós. Vamos dizer isso. Deus criou a terra para nós. Porque se nós conseguimos mudar a nossa forma de ver as coisas, provavelmente não vamos estar a criticar tanto. Ah, isto é tão feio. Ah, isto é... Talvez vamos estar a dizer, Deus, uau. A tua presença é tão forte. A tua presença é tão belo aqui. Obrigado, Senhor, por este lugar. Amém?
Amém?
E isso é adoração. O alvo que nós temos e o alvo que Deus tem é a intimidade. Quando nós focamos nele e na sua presença, ele guerreia por nós. Nós não temos que estar à procura das batalhas. Nós não temos que estar a dizer, onde é que o diabo está a agir? Eu vou lá e vou dar cabo dele. Não, nós não temos que estar à procura de onde é que está a batalha. De que é que nós temos que fazer para o avanço do reino de Deus. Onde é que está a batalha? Temos que focar nele. Temos que focar nele. E a nossa vida ser um incenso suave de adoração perante Deus. Onde ele quer que nós vamos, ele vai nos conduzir. O seu Espírito vai nos conduzir para o sítio. Se for um sítio para lutar, ele vai conduzir-nos para lá. Se for um sítio para parar e estarmos quietos, ouvir, ele vai nos levar para lá. Se for um sítio para dançar e para louvar, o Espírito vai nos levar para aquelas áreas onde ele quer nos conduzir. Mas nós temos que estar sensíveis à sua voz. O que é que ele quer e onde é que ele quer, quando é que ele quer, o tempo dele e o que é que ele acha que nós devemos fazer. Quando esta semana estive a ler várias vezes o livro de Cantar de Salomão. Na Bíblia, Cantar de Salomão era um livro que foi escrito pelo Salomão, o rei Salomão, que é o filho de David. E o Salomão escreveu muitos cantares, muitos cânticos diferentes. E este era um daqueles supremos cânticos que ele escreveu. O povo de Israel, ainda hoje em dia, cita este livro pelo menos uma vez por ano. E este livro era um livro que é muito gráfico acerca de paixão. Fala acerca de corpos, fala acerca de uma ligação muito humana, muito gráfica, acerca do que é um relacionamento com Deus. Mas que se nós vemos aquilo por uma história, é uma paixão íntima entre duas pessoas, que aquelas duas pessoas estavam muito apaixonadas um pelo outro. Chega uma altura que a noiva deixa-se distrair um pouco e dorme. Ela vai para a cama e dorme sozinha. O noivo chega, bate à porta e ela diz, não, eu estou na cama. Eu estou de pijama, eu não vou sair, eu não vou cumprimentar o meu noivo. Não, eu não quero. Já é tarde. E o que é que acontece? Ela deixa passar o tempo, chega à altura, diz, ah, pronto, eu vou lá. Quando ela abre a porta, não está lá ninguém. Ele já foi embora, já tinha passado o tempo. Ela foi pelas ruas à procura. Ah, onde é que está o meu noivo? Alguém viu o meu noivo? Onde é que está o meu noivo? Não encontra. É maltratada, é espancada nas ruas à noite e deixado para esquecer o noivo. Depois, no fim, a história acaba bem. O noivo vem, abraça novamente, reata aqueles laços de amor e de paixão. E acaba a dizer, meu amado é meu, eu sou do meu amado. O amor é como uma brasa forte, como um fogo ardente. E aquilo vem com ainda mais intensidade. Nós podemos ver isso na nossa vida. Muitas vezes nós temos aquele paixão por Deus. E Deus está a nos encantar pela sua presença diariamente. Nós podemos ver isso frequentemente na nossa vida. Mas depois chega uma altura que nós estamos cansados, apetece-nos dormir, apetece-nos descansar um pouco. Então nós sentamos, ficamos em casa, não vamos à igreja, não lemos a Bíblia, descansamos um pouco, pensando que eu não estou a sentir a presença de Deus, ele talvez está no outro lado do mundo a agir, eu vou fazer a minha coisa e pronto, esquece, aquela paixão já passou. Chega uma altura que Deus bate a nossa porta e Ele quer ter intimidade connosco. Ele quer ter um relacionamento connosco. Porque Ele não foi embora. Ele está sempre lá. E nós dizemos, não, esquece, eu não quero, estou aqui bem a ver televisão, eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero. Hoje não. E Deus bate. Nós vamos finalmente abrir a porta e dizer, ok, pronto, agora eu vou ler a Bíblia. Ok, hoje, finalmente, depois de um mês não ir à igreja, eu vou à igreja. E depois chegamos lá, não sinto nada. Deus não está aqui. Eu não sinto nada. Lemos a Bíblia, isto não me disse nada. Deus não está aqui. E a mesma coisa. Nós somos enganados pela nossa preguiça. Nós somos enganados, o nosso coração foi desviado pelo diabo. Fomos encantados pelos seus encantos, a sua forma de fazer as coisas. E nós buscamos a presença de Deus, mas Ele não está lá. Ou nós não sentimos a presença de Deus. E muitas vezes nós sofremos muito por isso. Nossa vida é maltratada, nossa vida fica esquecida. As boas notícias é que Deus está sempre cá. Nós só temos que ir mais fundo. Temos que insistir mais. Só temos que buscar mais. Quando nós não precisamos levantar as mãos, temos que, Deus, Tu és soberano. Deus, a Tua bondade dura para sempre. Nós temos que buscar mais forte. Quando, em louvor e adoração, quando nós não sentimos a presença de Deus, temos que ir mais com mais força. É assim, tanto desde, eu tenho 31 anos, desde os 12 anos no Ministério de Louvor, e antes eu estava a pôr as letras, então desde os 7 anos que estava a pôr as letras, desde essa altura, já muitos anos que estou nisto, que há alturas que não apetece. Há alturas que eu acordo de manhã, hoje não quero. E o que é que eu tenho que fazer? E dizer não à minha carne, dizer, eu vou louvar a Deus. É ir mais fundo na presença de Deus. Dizer, Deus, eu amo-te. Deus, a tua bondade é tão bom. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta paisagem. Obrigado pelo teu amor para comigo. Ir mais na presença de Deus. Nós não temos que usar palavras muito sofisticadas ou muito religiosas ou palavras que nós encontramos aqui na Bíblia para expressar o que é que está no nosso coração. Nós temos que usar as nossas palavras. Temos que usar o que é que está no nosso coração para expressar o nosso amor para o nosso Deus. É algo que é muito pessoal, que é algo que não é, eu não posso dizer que é Eu não gosto de usar a palavra religião quando nós falamos acerca de cristianismo, porque não é uma religião, é um relacionamento que nós temos com Deus. É algo que é íntimo. Não é acerca dos números na congregação, é acerca das pessoas que têm um encontro com Deus. Porque cada pessoa que tem aquele encontro com o seu Criador é algo tão valioso. Jesus vir e dizer, uau, valeu a pena. Valeu a pena. E que... ser gay? E nós podemos dizer, Jesus diz mesmo, ele foi por nós que ele achou que valeu a pena sofrer para ter um relacionamento connosco. Nós podemos perguntar a nós mesmos, porquê que Jesus fez isso? Porquê que houve necessidade de ele passar por tanta dor, tanto sofrimento? E é tudo uma base de legalidade. É como falado semana passada. Imaginem que nós estamos num tribunal e a nossa vida está em causa. A única forma de justificar de um pecador ter acesso a um relacionamento com Deus é quando um santo, alguém que nunca pecou, morre e dá a sua vida para aquela pessoa. E Jesus fez isso. Ele, sendo santo, fez ele próprio pecador e morreu na cruz para que nós pudéssemos ter livre acesso a um relacionamento com Deus. Nós não temos que passar por aqueles rituais todos do Velho Testamento, de sacrifícios, de tudo aquilo que era inerente a um relacionamento com um Deus muito distante. Nós não temos que passar por isso. Nós só temos que dizer, Deus, eu estou aqui. Eu sei que eu fiz porcaria. Eu sei que eu pequei. Desculpa. Perdoa-me. Limpa o meu coração. Eu aceito-te como Senhor e Salvador da minha vida. E começar a usar a nossa vida como diariamente um lugar de adoração. Um lugar de intimidade com Deus. Amém? Então, nós vamos dar as nossas ofertas como o primeiro passo. Um passo de adoração, um passo que nós dizemos que Deus, tu estás em controle da minha vida. Quero convidar a equipa de louvor para subir. E nós depois vamos estar em adoração, adorar Deus, à espera que Ele fale connosco, quer dizer que Ele é bom, nós o amamos. Se alguém quer vir cá à frente, quer adorar cá em frente, quer fazer algumas destas expressões que nós falamos, de agarrar numa bandeira, de dançar, de prostrar, de ajoelhar, eu encorajo a fazer. Porque a nossa adoração tem que ser acompanhada por uma expressão. Temos que lembrar isso. A nossa adoração tem que ser acompanhado por uma expressão. Nossa linguagem corporal fala muito de como é que está o nosso coração. Muitas vezes nós passamos o dia assim, significa que o nosso coração está fechado. Nós estamos presos. E basta nós próprios decidir, vamos partir o nosso coração. Olha, Deus, tu és bom. Eu não me apetece fazer isto, eu nunca fiz isto na minha vida, nunca levantei a mão na minha vida, mas vou dizer, olha, Deus, tu és bom, eu exalto-te, eu amo a tua presença. E vamos ver que, aos poucos, nós vamos sentir aquela presença de Deus sobre a nossa vida, vamos sentir encantados pelo seu amor, vamos sentir apaixonados pela sua presença, mas nós temos que, às vezes, dar uma sacudidela ao nosso próprio esqueleto e dizer, Deus, mexe na minha vida, eu declaro a tua presença sobre a minha vida. Amém? Então, vamos ficar de pé. Deus, esta oferta é para ti, Deus. É uma primeira expressão do nosso amor hoje. Thank you. Nós pedimos que tu agrades com isto, Deus, que tu agrades com esta expressão. E nós, o resto da manhã, nós queremos estar a louvar a tua presença. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos estar na tua presença, Deus. Porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós gostamos tanto de estar na tua presença, Deus. Nós amamos, Senhor. Nada mais nos preenche, Senhor. Nada mais nos satisfaz, Senhor. Nada mais nos satisfaz, Deus. É só tu, Senhor. Só a tua presença, Deus. Oh, era mais.